Nós na Fita, a rádio que é só poesia.
Web Rádio Nós na Fita, a número 1 das rádios independentes. Saudações, amigos das letras. Nesta semana, José Oswald de Souza de Andrade, que nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890, filho único de José Oswald Nogueira de Andrade e Inês Henriqueta Inglês de Souza de Andrade. O pai José pertencia a uma família paulistana tradicional de classe alta e ascendência portuguesa, e a mãe, a Inês, de uma tradicional família do Pará de origem portuguesa e italiana. O Oswald também era sobrinho, né, do Inglês de Souza, né, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, né, era primo, era sobrinho por parte da mãe. O Oswald então iniciou os estudos com 10 anos, né, em 1900, na Escola Modelo Caetano de Campos. Um ano depois, ele ingressou no Ginásio Nossa Senhora do Carmo. E aí, entre os 13 e 18 anos, o Oswald estudou no Colégio São Bento, onde concluiu os estudos com diploma de bacharel em Humanidades. Com 19 anos, o Oswald iniciou carreira no jornalismo como redator e crítico teatral do Diário Popular, assinando a coluna Teatro e Salões. Assim, iniciava a carreira jornalística, né, que, salvo alguns momentos de exceção, fez parte de toda a vida do Oswald. Também em 1909, Oswald ingressou na Faculdade de Direito, onde ele se decepcionou com os estudantes veteranos e a violência do trote que eles realizavam. Oswald foi pela primeira vez para o Rio de Janeiro em 1910, onde ele ficou hospedado na residência do tio-avô, né, o escritor Inglês de Souza. Em uma das viagens à cidade, Oswald presenciou as movimentações nas ruas durante a Revolta da Chibata, o evento que registrou posteriormente de diversas formas no Marco Zero II. Em 1911, então, Oswald passou a frequentar o círculo boêmio do poeta Emílio de Menezes, que contava com a presença de escritores importantes, né, como, por exemplo, João do Rio, Olegário Mariano e Olavo Bilac. Apesar de ter se entusiasmado, né, pelo Emílio de Menezes, o Oswald depois, né, o criticou em Serafim Ponte Grande também e acabou entrando em atrito com o Olegário Mariano. Em relação a João do Rio, o Oswald acabou continuando, né, a admirar os seus contos e por ter um estilo decadista, né, que se distanciava de Olavo Bilac e Coelho Neto, o que tornava, né, o João do Rio, segundo o Oswald, um dos poucos escritores que propunha uma renovação literária nacional alinhada às tendências europeias da época. Em 1911, Oswald então saiu do Diário Popular e, com a ajuda financeira dos pais, acabou fundando o Pirralho, né, que era um periódico semanal satírico que tratava de assuntos, né, como política, literatura e crônicas sociais e que durou até 1917. Alguns dos textos tratam de mudanças, né, que a cidade de São Paulo passava, como, por exemplo, a entrada de novos imigrantes, a mistura cultural e linguística proporcionada por eles. Uma das colunas criadas, as cartas da Baixo Piques, né, que era escrita em linguagem paródica, passou a ser escrita em dialeto ítalo-paulista por João Bananer, né, renomeando para Origalégio, Organo Independente do Abaixo Piques e do Ibó Retiro. Entre figuras relevantes para o cenário intelectual da época, tem participado da redação inicial do Pirralho, como, por exemplo, Amadeu Amaral, Paulo Setúbal e Cornélio Pires. Vindo de uma família com uma condição financeira estável, então Oswald, em 1912, ele resolveu viajar para a Europa, onde ele visitou vários países, né, como a Itália, a Alemanha, a Bélgica, Inglaterra, a França e a Espanha. Na França, e, né, em Paris, o Oswald conheceu uma jovem estudante francesa, Henriette Denise Buffet, como o Oswald passou a chamá-la carinhosamente de Camillá, e foi a parceira dele durante a viagem. Quando o Oswald voltou para o Brasil, né, em setembro de 1912, junto com a Camillá, ele descobre que o pai tinha, que a mãe, né, tinha morrido, né, no dia 13 de setembro. Então ele considera essa data, né, o momento, né, que o Oswald de Souza, que ele tem o dissídio com Deus. O Oswald, então, ele retoma, né, as atividades em O Pirralho, atraído mais pela produção literária depois de ter tido contato com a poesia de Paul Fort e com o Manifesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti. A nova etapa do Pirralho passa, então, a incluir nomes, né, como Guilherme de Almeida, Pedro Henrique de Almeida, Antônio Defini e Inácio da Costa Ferreira, além de Emílio de Menezes, que contribuía, como sempre, com versos mordazes. Em 1914, nasce o primeiro filho de Oswald do casal, José Oswald Antônio Blufer de Andrade, que era apelidado de Nonê. Então, a partir daí, o casamento se desestabiliza, né, com ciúmes de Da Camier, e depois da descoberta, né, da traição do Oswald com a jovem bailarina Carmen Lídia, né, que acabou em 1915 após uma série de desentendimentos. Camier então se separou de Oswald, mas eles continuaram morando junto com Nonê, né, na mesma casa do José Oswald, que ficava na Rua Augusta. Em 1917, então, Oswald ele interrompe a publicação de O Pirralho enquanto contribuía para o Jornal do Comércio e para a Gazeta de Casper Libero. No mesmo ano, então, ele alugou uma garçonière, né, uma espécie de apartamento pequeno dedicado a encontros na Rua Líbero Badaró, e era um lugar que era frequentado por diversos amigos, entre os mais famosos, sendo eles o Guilherme de Almeida, Pedro Rodrigues de Almeida, Léo Vaz, Inácio da Costa Ferreira, né, que era o pseudônimo de Ferrinhac, Monteiro Lobato, Menotti Delpicha, Edmundo Amaral, Sarti Prado e Vicente Hall. Também era frequentada por uma estudante normalista da Escola Caetano de Campos, chamada Maria de Lourdes Castro Pontes, né, mais conhecido pelos apelidos de Daisy, Miss Ciclone e Tufão. Por ser prima da professora de piano de Camier, a Daisy, né, que tinha entre 16 e 17 anos, foi apresentada a Oswald em uma das visitas à casa dele, e eles passaram a viver um romance. O grupo da garçonière, então, escrevia um diário coletivo chamado O Perfeito Cozinheiro das Almas Deste Mundo, que era um caderno de 200 páginas que tinham desabafos, recados, xingamentos, declarações, brincadeiras e diálogos, além de desenhos e caricaturas de todos que visitavam a garçonière. Oswald assinava suas anotações com o pseudônimo de Garoa, Irmão Garoa e Miramar, onde o Miramar é o nome que o escritor deu posteriormente à protagonista de Memórias Sentimentais de João Miramar, que foi escrito entre 30 de maio de 1918 e 12 de outubro de 1919. O diário revela o fascínio que Daisy provocava nos colegas, principalmente em Pedro Rodrigues e Oswald, razão pela qual Oswald não hesitava em demonstrar ciúmes. Mas Daisy também era admirada pela sua escrita ágil, marcada por um tom irônico e por trocadilhos, em um estilo que transitava do decadentismo ao que hoje é conhecido como moderno. O romance, então, de Oswald com Daisy passou por algumas dificuldades até acabar. No dia 18 de agosto de 1918, a Daisy escreveu uma carta a Oswald informando que foi obrigada a sair da casa da tia por não estar frequentando regularmente a escola, mudando-se para Cravinhos, né, onde ficou um tempo sem dar notícias ao grupo da garçonière. Após um tempo combalida, né, pela gripe espanhola, a Daisy dá sinais de ânimo em outra carta enviada a Oswald, né, no dia 30 de outubro. Recuperada, né, nos fins de 1918, então Oswald decide se casar com a jovem Daisy e a convida para morar em uma casa em São Paulo, né, que foi aceito pela estudante, que levou a avó para morar junto com eles. Mas as saídas de Daisy eram mal vistas, né, pelo meio provinciano e com sua moral rígida, o que levou Oswald a desconfiar de possíveis casos de traição. Dessa forma, quando a Daisy disse que estava grávida, o casal decidiu abortar. Para isso, então, o Oswald contratou a mesma parteira, né, que ajudou a caminhar para Inonê para realizar o aborto. A saúde frágil da Daisy ficou mais agravada, né, por uma hemorragia em decorrência do aborto, feita em condições precárias, chegando a ser internada na Casa de Saúde Matarazzo, onde teve complicações e foi acometida por uma tuberculose. Diante da possibilidade do falecimento de Daisy, Oswald decidiu se casar com ela em extremis no dia 11 de agosto de 1919, o que foi testemunhado por Guilherme de Almeida, Monteiro Lobato e também Inácio da Costa Ferreira. 13 dias depois, no dia 24 de agosto, Daisy morreu e foi enterrada no cemitério da Consolação. Poucos meses antes, né, em fevereiro de 1919, o pai de Oswald morreu em decorrência de uma crise causada pela arteriosclerose. O Oswald acabou então se mudando para um hotel próximo ao viaduto do chá, enquanto a Camille e o Nonê foram para uma casa na rua Pedro Taques. A morte do pai também trouxe desavenças entre Oswald e Camille na ocasião da partilha de bens, né, uma vez que Camille conseguiu para Nonê a quarta parte do patrimônio, né, do avô, né, José Oswald, com direito ao usufruto dela. Posteriormente, Oswald registrou desdém por Camille ao descrever seu perfil como interesseira, né, em memórias sentimentais de João Miramar, além de usar a ironia, né, para criticar a Igreja Católica após a morte do pai em Serafim Ponte Grande. A luta política por causas sociais se avolumava em 1917, ano da Revolução Russa e da greve geral no Brasil. No mesmo ano, o repórter Oswald de Andrade ficou encarregado de cobrir uma palestra de Eloy Chaves no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo sobre a propaganda dos aliados para o fim da Primeira Guerra Mundial. Oswald foi recebido por um dos professores da instituição, né, o Mário Raul de Moraes Andrade, mais conhecido como Mário de Andrade. O discurso feito pelo Mário chamou a atenção de Oswald, que naquela época encontrava-se preocupado com a produção cultural e as ideias estéticas que estavam vigentes no Brasil, influenciado pelo contato que ele teve com as vanguardas artísticas europeias. O Oswald até se envolveu em uma luta física para conseguir as páginas datilografadas do discurso e publicou um trecho no Jornal do Comércio no dia 22 de novembro de 1917, e aí virou amigo do Mário de Andrade. A princípio, então, ambos eles publicavam artigos, debatiam as propostas do futurismo, expressionismo e cubismo à luz da realidade brasileira, buscavam abrir caminhos para a compreensão da cultura brasileira e valorizavam marcas de oralidade em seus escritos, inserindo expressões cotidianas de linguagem e formas de falar que destoavam da norma culta. Mas também os dois tinham temperamentos distintos, né? O Oswald era mais extravagante, extrovertido, e o Mário era mais formal e introvertido, características que contribuíram para os desentendimentos que levaram fim da amizade dos dois modernistas em 1929. Em dezembro de 1917, a pintora Anita Malfatti retornou ao Brasil após estudo nos Estados Unidos e colocou em exposição algumas de suas pinturas em estilo expressionista e cubista, né, como A Estudante e O Homem Amarelo em um Salão da Rua Líbero Badaró. Uma semana depois, o escritor Monteiro Lobato escreve um artigo intitulado A Propósito da Exposição Malfatti, que depois ficou mais conhecido como Paranoia ou Mistificação, onde o Monteiro Lobato defende a arte acadêmica e utiliza a exposição da Anitta como exemplo, né, do que deve ser evitado. O prestígio, né, que tinha o Monteiro Lobato foi suficiente, né, para levar que os compradores dos quadros de Anitta a devolvessem as obras e exigirem o dinheiro de volta. Por outro lado, Oswald ele sai em defesa das obras de Anitta, escrevendo um artigo para o Jornal do Comércio em janeiro de 1918, elogiando a coragem da pintora por expor seus trabalhos em um ambiente fechado e inovação artística. Mário de Andrade também se impressiona com a qualidade artística da Anitta e comprou, né, o quadro O Homem Amarelo. Novas pessoas se juntaram em incipiente grupo na época do ocorrido, como por exemplo Cândido Mota Filho, de Cavalcante, Agenor Barbosa, Menotti Delpite e Guilherme de Almeida. Em 1919, Oswald e Menotti conhecem o escultor Vitor Brecheret no Palácio das Indústrias. Aos poucos, né, essas ações do grupo começaram a ser vistas, né, como, pelo meio intelectual, como algo incômodo, e os participantes desse grupo começaram a ser chamados de futuristas, né, um termo que era utilizado de forma pejorativa para quem procurava fazer arte diferente do modo tradicional. Em 1923, então, o Oswald foi até a França e entrou na justiça para conseguir a guarda do filho, né, porque a Camille, né, a mãe, né, ainda magoada, não queria mais que o Oswald visse, né, o Nonê. Oswald, então, conseguiu a custódia do filho devido ao alto poder aquisitivo e influência no cenário cultural brasileiro. Ele, então, né, matriculou o Nonê no colégio interno Lycée Jacquard em Lausanne, na Suíça, e passou a visitar o filho uma vez por mês e o levava para viajar todo ano nas férias. Né, e aí o Nonê passou a morar, né, junto com o Oswald no Brasil quando o menino, né, ficou maior de idade. Nesse ano de 23, o Oswald também viajou com a namorada Tarsila, né, para divulgar os trabalhos artísticos dos dois em Portugal, Espanha e Senegal. Em 1925, né, num passeio com a já então noiva Tarsila da Moral, a filha e o filho, né, pela Grécia, Turquia, Israel e Egito. Os dois então começam a morar juntos em 1926. E com a crise de 29 no mundo, então, o Oswald rompeu a parceria profissional com Mário de Andrade devido à grande perda financeira. Isso agravou, né, o casamento, que já estava em crise há um ano, devido às diferenças marcantes, né, de temperamento entre o casal e os ciúmes intensos de Tarsila, as constantes traições de Oswald. Em dezembro de 1929, o Oswald se separou da Tarsila e assumiu um relacionamento sério com a amante, né, a escritora Pagu, onde eles já tinham um caso há um ano. No dia 1º de abril, apesar da data de 1930, Oswald se casou com Pagu em uma cerimônia pouco convencional, que foi um acontecimento simbólico realizado no Cemitério da Consolação em São Paulo. O fato apareceu em diversos noticiários e só no mês seguinte, né, que os dois se casaram oficialmente no civil e na igreja, né, com a Pagu já grávida de 6 meses. No dia 25 de setembro desse mesmo de 1930, então, nasceu o filho do casal, Rudá Poronominari Galvão de Andrade. O casamento com a Pagu, né, a Patrícia, fez com que o Oswald se aproximasse da política e ele então virou um militante do Partido Comunista Brasileiro e ele, né, e a Pagu fundaram, né, o jornal O Homem do Povo, que durou até 1945, quando o Oswald ele acabou rompendo com o Partido Comunista. Em 1934, o Oswald se desquitou da Pagu devido às constantes traições, né, que ele fazia. E assumiu um relacionamento com outra amante, né, a pianista Pilar Ferrer, e os dois já tinham um caso há 2 anos. Um mês depois, ele se separou da Pilar e iniciou um namoro com Julieta Bárbara Guerrini, uma jovem poetisa de família tradicional paulistana de origem italiana. Em dezembro, o casal passou a viver juntos, mas se separaram quase 6 anos depois, em 1940. Após levar então uma vida boêmia, mantendo relacionamentos casuais com mulheres anônimas e famosas, em 1943, o Oswald então inicia um namoro com Maria Antonieta Dalkmin, uma jovem paulistana de família rica e tradicional de origem alemã. Os dois foram viver juntos em 1944 e tiveram 2 filhos, né? Antonieta Maria Dalkmin de Andrade, e nascida em 1945, e Paulo Marcos Dalkmin de Andrade, que nasceu em 1948. Esse foi o último casamento do Oswald e ele permaneceu junto da Maria Antonieta até o seu falecimento em 1954. O Oswald, então, em 1954, ele morre aos 64 anos, vítima, né, de um infarto. Né? Ele morreu em casa, no próprio quarto. O Oswald de Andrade foi sepultado no jazigo da família, no Cemitério da Consolação, junto aos pais e avós. Um dos mais importantes introdutores do modernismo no Brasil, o Oswald de Andrade foi o autor dos 2 dos mais importantes manifestos modernistas, né? O Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago, né? Que, assim como o primeiro livro de poemas do modernismo brasileiro, afastado de toda a eloquência romântica, né? O chamado Pau-Brasil. Muito próximo, né, do Mário de Andrade, no início da carreira literária, os dois, né, o Oswald e o Mário, atuaram como dínamos na introdução e experimentação do movimento, né, unidos por uma profunda e duradoura amizade. Porém, com profundas distinções estéticas no trabalho, Oswald de Andrade foi também mais provocador, né, que o Mário, e hoje ele pode ser classificado como um polemista. Nesse aspecto, não só os escritos, né, como as aparições públicas serviram para moldar o ambiente modernista da década de 20 e de 30. O Oswald de Andrade foi um dos interventores, né, da famosa Semana de Arte Moderna de 1922, e esse evento, né, teve uma grande função simbólica importante na identidade cultural brasileira. Porque, por um lado, se celebrava, né, um século da independência política do país, colonizador de Portugal, né? E, por outro lado, né, consequentemente, havia uma necessidade de se definir o que era a cultura brasileira, o que era se sentir brasileiro e quais os modos de expressão que eram próprios do Brasil. No fundo, se procurava aquilo que o filósofo alemão Herder, né, já no final do século XVIII, definiu, né, como a alma nacional. O Oswald ele também integrou, né, o Grupo dos Cinco, né, que era conhecido como pelo papel central na busca da identidade brasileira, assim como o trabalho, né, e o envolvimento com a Semana de Arte Moderna. essa necessidade de definição, né, do espírito de um povo era contrabalanceada, né, e nisso o modernismo brasileiro como um todo vai a par com as vanguardas europeias do início do século por uma abertura cosmopolita do mundo. E também é uma busca, né, por um caráter nacional, né, ou a falta de um caráter nacional, como por exemplo o Mário de Andrade mostrou em Macunaíma. O Oswald, ele, por outro lado, ele foi mais além do pensamento romântico, né, diferentemente dos outros modernistas. Nos anos 20, o Oswald, ele se virou, né, ele se virou contra as formas cultas e convencionais da arte, né, como por exemplo os romances de ideias, o teatro de tese, o naturalismo, o realismo, o racionalismo e o parnasianismo, né, como por exemplo o Olavo Bilac. Então, o que interessava mais o Oswald, na verdade, eram as formas de expressão ditas ingênuas, né, primitivas, ou um certo abstracionismo geométrico, né, que essas obras tinham, a recuperação dos elementos locais aliados ao progresso da técnica. Quando o Oswald de Andrade, né, ele estava em Paris, ele descobriu, né, com surpresa e satisfação, nessa época do futurismo e do cubismo, que esses elementos de culturas que eram considerados até então menores, como por exemplo a arte africana ou a polinésia, elas estavam sendo integradas na arte mais avançada. Então a arte da Europa industrial, ela estava sendo renovada com uma revisitação a outras culturas e expressões de outros povos. Então Oswald percebeu, né, que o Brasil e toda essa multiplicidade cultural, desde as mais variadas culturas autóctones dos índios e até a cultura negra, representava uma vantagem, e que com essas culturas era possível construir uma identidade, né, e renovar as letras e as artes. A partir daí, então, o Oswald, ele se volta, né, volta a poesia para um certo primitivismo e funde no mesmo nível esses elementos da cultura erudita e da cultura popular. Por exemplo, o Manifesto da Poesia Pau Brasil é do mesmo ano que foi lançado que o Manifesto Surrealista do André Breton, o que reforça essa tese que o Brasil, ele estava a acompanhar plenamente, né, o movimento das vanguardas mundiais. O Brasil tinha deixado de ser, de forma definitiva, uma forma de expressão pós-portuguesa para virar uma expressão plena e uma expressão plena. No manifesto, né, da poesia Pau Brasil, o Oswald, ele defende uma poesia que seja ingênua, mas ingênua no sentido de não contaminada por formas pré-estabelecidas de fazer e pensar arte. Abre aspas. Poetas, sem reminiscências lhe frescas, sem pesquisa etimológica, sem ontologia. Fecha aspas. O manifesto, ele é escrito num tom de paródia, de festa, né, de uma prosa poética pautada com frases aforísticas. Nesse manifesto se expressa que o Brasil passe a ser uma cultura de exportação, à semelhança do que foi o próprio pau-brasil, né, e que a poesia seja um produto cultural que já não deve nada à cultura europeia, e que antes, pelo contrário, né, que a cultura nacional influenciasse a Europa e os outros povos. O Oswald, então, ele defende, né, uma poética espontânea e original. As formas de arte estão dominadas pelo espírito da imitação. O naturalismo era uma cópia balofa. Só não se inventou a máquina de fazer versos. Já havia o poeta parnasiano, escreveu o Oswald. Ele afirma que a poesia tem que ser revolucionária, abre aspas. A poesia existe nos fatos. O trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese, contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento técnico, contra a cópia, pela invenção e pela surpresa. Fecha aspas. Talvez não seja muito errado afirmar que o Manifesto Pau Brasil poderia ser considerado como um futurismo tropicalista. Temos a base dupla e presente. A floresta e a escola. A raça crédula e dualista e a geometria. A álgebra e a química. Logo depois da mamadeira e do chá de erva doce. O Manifesto Pau Brasil propõe, sem perder o humor e a ingenuidade, a descolonização do Brasil pelas vias de um levante popular e, acima de tudo, negro, quando expõe uma sugestão de Blaise Cendrars. Tendes as locomotivas cheias. Ides partir. O negro gira a manivela do desvio rotativo em que estáis. O menor descuido vos fará partir na direção oposta ao vosso destino. O Manifesto Antropófago, né, ele foi publicado no primeiro exemplar da revista de antropofagia. E os exemplares dessa revista eram numerados, né, como primeira dentição, segunda dentição e por aí vai. O Manifesto Antropófago ele é uma síntese de alguns pensamentos, né, do autor, do Oswald, né, sobre o modernismo brasileiro. Ele se inspirou, né, em Marx, Freud, André Breton, Montaigne, Rousseau, e o Manifesto atacava explicitamente a missionação, a herança portuguesa e o padre Antônio Vieira. Antes de os portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Contra Goethe, que simboliza a cultura clássica europeia. Então, Oswald, né, assina o Manifesto Antropófago como tendo sido escrito em Piratininga, né, o nome indígena para a planície onde surgiu a cidade de São Paulo, dando como o ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha, o que foi, de uma forma radical, simbólica e bem-humorada, uma recusa ao calendário vigente. Por outro lado, né, a técnica de escrita explorada no Manifesto Antropófago, assim como em todos os poemas mais significativos do Oswald antes e depois desse manifesto, eles aproximam-se mais das chamadas vanguardas positivas, né, mais construtivas que o surrealismo de Breton, e continuam propondo uma língua nacional diferente do português. O desejo, né, de criar uma língua brasileira se manifestaria na obra do Oswald, né, principalmente por um vocabulário popular, né, explorando certos desvios, né, do falante brasileiro, né, como sordado, mió, mió, mio, né, e o Oswald fazia o chamado erro criativo. E esse sonho, né, pareceria se concretizar na prosa do Guimarães Rosa e na poesia do Manuel de Barros. Tem muitas ideias implícitas, né, no Manifesto Antropófago, né, por exemplo, em que o Oswald se expressa de maneira poética. Elas não são exploradas sistematicamente, né? Por exemplo, uma dessas ideias é o Manifesto Antropofágico, né, antropofagia, que é diferente do canibalismo, porque nas sociedades tribais tradicionais antropofágicas, o nativo comia da carne do nativo de outra tribo, acreditando estar assimilando que o outro tinha de bom. Geralmente o guerreiro se alimentava de outro guerreiro forte, nunca de um guerreiro fraco, pois senão as suas características ruins seriam assimiladas. O canibal, por sua vez, se alimenta do outro ser humano por nutrição. A literatura brasileira sempre teve essa crise de identidade, assim como muitas literaturas de países que já foram colonizados, pois não se sentem pertencentes aos nativos e também não se sentem pertencentes aos colonizadores. O Oswald então resolve essa questão com a explicação que devemos ser antropofágicos com a cultura europeia, pois a gente tem que comer a cultura europeia e digerir tudo que ela tem de bom, devolvendo isso na forma de uma produção superior com muito senso de humor e crítica. Perguntei ao homem o que era o direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chamava-se Galimatias. Comiu. Outra ideia avançada do Manifesto Antropofágico é que a maior das revoluções vai se acontecer, né? Que seria a Revolução Caraíba. Outra ideia é que o Brasil, simbolizado pelo índio, ele absorve, né, o estrangeiro, né, o elemento estranho a si, e torna o carne da sua carne, canibalizando. De forma metafórica, o Oswald recusa as religiões do meridiano, que são aquelas de origem oriental e semita, que deram origem ao cristianismo, e o Oswald, então, é a favor das religiões indígenas, né, com a sua relação direta com as forças cósmicas. O Manifesto bebe também muito da fonte das ideias de Totem e Tabu, né, expressas em um trabalho de Freud, de 1912. Segundo Freud, né, o pai da tribo teria sido morto e comido pelos filhos e posteriormente divinizado. Tornado totem, né, e por isso mesmo sagrado, consequentemente criaram-se interdições à sua volta. Citando então o Manifesto, abre aspas. Antropofagia. A transformação permanente do tabu em totem. Fecha aspas. A antropofagia, segundo Oswald de Andrade, é uma inversão do mito do bom selvagem de Rousseau, que era puro, inocente, edênico. O índio, então, passa a ser um cara mau e esperto porque canibaliza o estrangeiro, o digere e torna-o parte da sua carne. Assim, o Brasil seria um país canibal, o que é um ponto de vista interessante, né, porque subverte a relação colonizador, né, que é o ativo, e colonizado, que é o passivo. o índio, né, o colonizado, digere o colonizador, que é o Portugal. Ou seja, não é a cultura ocidental, portuguesa, europeia, branca que ocupa o Brasil, mas é o índio que digere tudo que chega. E ao digerir e absorver as qualidades dos estrangeiros, então o índio ele fica melhor, mais forte e torna-se brasileiro. Então é por isso que o Manifesto Antropófago ele não é xenofóbico, ele é nacionalista. Ele, na verdade, ele é chicanofágico, né? Ele só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Por isso, para essa obra, então, o Oswald de Andrade é considerado um vanguardista, né? E teria sido o primeiro brasileiro, cronologicamente, a influenciar o movimento literário brasileiro de maior repercussão internacional, o concretismo, assim como talvez, né, de forma indireta, ao poeta brasileiro mais aclamado, né, nos círculos dos últimos tempos, né, o Manuel de Barros, né, que ele se diz um poeta da vanguarda primitiva. Poeta, escritor, advogado, ensaísta e dramaturgo, Oswald de Andrade foi um dos promotores da Semana de Arte Moderna que ocorreu em 1922 na cidade de São Paulo, tornando-se um dos grandes nomes do modernismo literário brasileiro. Ficou conhecido pelo seu temperamento irreverente e combativo, sendo o mais inovador entre todos do movimento. Colaborou na revista Contemporânea entre 1915 e 1926. De 1926 a 1929 ele foi casado com Tarsila do Amaral e de 1930 a 1935 com Pagu. E assim então foi o Amigos das Letras sobre Oswald de Andrade, né? Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radionosnafita, nosso Castbox, nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, no @webradionosnafita, e também se inscreva no nosso YouTube, curta, comente, compartilhe, ative o sininho no nosso YouTube da Web Rádio Nossa na Fita e também acesse nosso site www.webradionosnafita.minharadio.fm. Saudações, amigos das letras!
O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura. Autores, livros, textos, crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo o que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte leitor, aqui na Web Rádio Nós na Fita, Amigo das Letras.
Nós na Fita, a rádio que refresca tuas ideias.
Nós na Fita, a rádio que é só poesia.